RTVE Audio. Descarga la nueva app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales.
Radio Exterior de España.
Emissão em português.
Olá, hoje é dia 13 de março, quarta-feira. A emissão em português da Rádio Exterior de Espanha já está por aqui. Eu sou Camila Ploenes, Ángela Blázquez me acompanha na edição e nos microfones, enquanto Juan Moreio está no controle técnico do Estúdio 208 da Casa de la Radio de Madrid. Lembre-se de que pode escutar o nosso programa ao vivo, através das ondas curtas, também da TDT, a Televisão Digital Terrestre, e pelo streaming na web da RTVE, rtve.es. Se preferir o podcast, também pode escutar o programa onde, quando você quiser, no site da RTVE e nas principais plataformas de áudio como Spotify e Google Podcast. Também pedimos para você seguir o nosso perfil de Instagram, @emissãoportugues, onde publicamos mais conteúdos relacionados com o programa e com a atualidade da Espanha e dos países de língua portuguesa. No programa de hoje, conversamos com a artista Mônica Miranda. Sua obra The Island marcou presença na Arco Madrid para apresentar uma reflexão autoral sobre a diáspora africana e as vozes negras no mundo ocidental. Mas antes da entrevista, começamos com o boletim de notícias. Na Espanha, a sessão de controle ao governo central no Congresso Nacional é marcada pelo embate entre o executivo do premier socialista Pedro Sánchez e os representantes do Partido Popular. Os recentes casos de corrupção que estão sendo investigados, um deles envolvendo Coldo Garcia, assessor do ex-ministro de Transportes, e o outro envolvendo o companheiro sentimental da presidenta da região de Madrid, motivaram a troca de acusações.
Le exijo, señoría, que pida la dimisión de la señora Ayuso como presidente de la Comunidad de Madrid.
Usted ha cometido un gravísimo error en esta sesión de control. Allá usted, seguro que en su casa no están muy contentos con lo que usted acaba de decir.
Por um lado, o líder dos populares, Alberto Núñez Feijó, insiste que Pedro Sánchez sabia de tudo no caso do ex-assessor de José Luis Ábalos, Coldo Garcia, que é investigado por compra e venda irregular de máscaras durante a pandemia. Por sua parte, Pedro Sánchez exigiu em diversas ocasiões a demissão da governadora madrilenha Isabel Díaz Ayuso pelo suposto caso de fraude fiscal que aponta o parceiro dela. Alberto González Amador foi denunciado por falsificar faturas para não declarar à agência tributária 350 mil euros arrecadados durante a pandemia entre 2020 e 2021. Ontem, Ayuso minimizou a notícia e disse que há uma tentativa de criar uma trama baseada em simples investigações. Hoje, no Congresso, Ayuso opinou que tudo é uma manipulação orquestrada para tapar ou cobrir os escândalos do executivo. As críticas foram recebidas com repúdio pelos juízes, como explicaram as juízas Maria Jesus del Barco e Ascensión Martín à Rádio Nacional de Espanha.
A atuação dos tribunais se respeita desde o princípio até o final. E há um sistema para impugnar o que são os recursos. O resto, pues, creo que não favorece nada.
Maria Jesus del Barco afirma que é preciso respeitar a atuação dos tribunais do começo ao fim e que depois das decisões existe a possibilidade de entrar com recurso. Ascensión Martín, porta-voz de Juízes e Juízas para a Democracia, classifica as críticas a juízas e juízes de inaceitáveis.
Pois que nós estamos jogando a credibilidade no Estado de Direito. É decir, se não pensamos que as instituições, os jueces, os magistrados, as audiências e a fiscalía não funcionam bem, pues, pouco favor estamos fazendo. Creo que hay que ser muy respetuosos con la independencia judicial.
Para Ascensión Martín, se pensamos que a justiça não funciona bem, pouco favor estamos fazendo ao Estado de Direito. Para ela, é preciso respeitar a independência judicial e a separação de poderes.
Neste cenário de tensão, amanhã será votada no Congresso a lei de anistia aos independentistas catalães. Além disso, o ministro da Justiça, Félix Bolaños, e o vice-secretário do Partido Popular, Esteban González Pons, se reúnem em Estrasburgo com o comissário europeu da Justiça, Didier Reynders, para negociar a renovação da instituição máxima da justiça espanhola, o Conselho Geral do Poder Judicial. A renovação está 5 anos atrasada e o impasse ocorre por desentendimentos entre os partidos. Enquanto os populares querem mudar o modelo de eleição dos membros antes de renovar o órgão, os socialistas mantêm a posição de renovar o Conselho antes de qualquer mudança.
Em Portugal, o próximo parlamento deve tomar posse até o início de abril. Após a reunião dos parlamentares da atual legislatura, não houve decisão final sobre a data, porque ainda falta a contagem de votos dos emigrantes. Esses votos recebidos pelos consulados definirão os últimos 4 deputados faltantes.
Ontem, o Bloco de Esquerda pediu reuniões ao Partido Socialista, Partido Livre, entre outras legendas, para propor a formação de uma nova geringonça, ou seja, uma coligação de diversos partidos que funcionem como um bloco sólido de oposição ao provável governo de centro-direita da Aliança Democrática.
O Parlamento Europeu aprova a Lei da Inteligência Artificial. As novas regras, negociadas pelos Estados-membros desde dezembro, receberam 523 votos a favor, 46 contrários e 49 abstenções na votação de hoje. Com o objetivo de garantir a segurança e o respeito aos direitos fundamentais e, ao mesmo tempo, impulsionar a inovação, a lei fixa obrigações e limitações para recursos de inteligência artificial, de acordo com potenciais riscos e impactos para os cidadãos.
De acordo com a normativa, ficam proibidos, por exemplo, aplicativos de IA que façam capturas de imagens faciais de forma indiscriminada na internet, ou que reúnam gravações de câmaras de vigilância para criar bases de dados de reconhecimento facial. Sistemas de reconhecimento de emoções nos espaços de trabalho e nas escolas também estão proibidos, assim como recursos de IA que tentem manipular o comportamento humano.
Núria Oliveira, especialista em inteligência artificial da Fundação Elis de Alicante, afirma que a norma é pioneira por ser o primeiro esforço regulatório no mundo para regular a IA de forma transversal. Para ela, a regulação é importante para impulsionar a inovação.
Tenemos que siempre tener en mente que no todo desarrollo tecnológico conlleva un progreso. Y la regulación es un instrumento para asegurarnos que el desarrollo tecnológico sí va a conllevar un progreso, es decir, va a tener un impacto positivo en la vida de las personas, de todas, no solo de algunas, y también del resto de seres vivos del planeta, ¿no? Y del planeta en sí mismo.
Para especialista em IA, é preciso ter em mente que nem todo desenvolvimento tecnológico resulta em progresso. Por isso, a regulação é um instrumento para assegurar que o impacto do setor, sim, levará ao impacto positivo na vida de todas as pessoas e demais seres vivos do planeta. O empresário espanhol Amancio Ortega, dono e acionista da multinacional têxtil Inditex, deve receber dividendos da ordem dos 2,8 bilhões de euros em cifras do sistema brasileiro. Os lucros da empresa, que é dona da Zara, subiram 30% em relação ao ano fiscal anterior e superaram os 5,4 bilhões em 2023, seu segundo ano de recorde consecutivo.
Segundo a Inditex, os resultados se devem à aposta por 2 segmentos, enquanto a empresa investiu em gamas de luxo, como as marcas Massimo Dutti e Zara, também aumentou sua competitividade em relação a outras marcas mais econômicas por meio de etiquetas populares como Lefties.
De norte a sur, de este a oeste, en los 5 continentes, derribando fronteras. Radio Exterior. Radio Nacional de España en el mundo.
Mônica de Miranda é a artista e pesquisadora angolana-portuguesa por trás da obra audiovisual The Island, um dos destaques da feira Arco Madrid na semana passada. Conversamos com ela sobre The Island, resultado de sua reflexão sobre as vozes negras na Europa e também sobre ecologia, afrofeminismo e o lugar da diáspora africana na história do Ocidente.
que faz mal ao coração. Não há jovem nem criança, faz mal à solidão. Lá na terra ninguém beija, nem sabe o sabor de uma canção. Ai, ai.
Conversamos hoje com Mônica de Miranda, artista que apresenta seu projeto de Island na Feira Arco de Madrid. Primeiro de tudo, obrigada por atender a emissão em português da Rádio Exterior da Espanha.
Obrigada eu pela oportunidade.
Queria saber qual foi o começo do projeto audiovisual e qual foi seu processo de criação.
Então, o projeto demorou algum tempo e ele foi criado durante o período de confinamento, o segundo confinamento, em formato de uma residência artística com amigos e alguns familiares atores. Tivemos em residência durante 2 semanas e o filme vem de uma reflexão histórica e de uma pesquisa sobre a presença negra em Portugal, a experiência da diáspora africana em Portugal, os 500 anos da presença negra em Portugal, as lutas da independência, olha para os recentes fluxos migratórios e também para a crise ecológica. Então, é uma história entre documental e ficção, uma fabulação crítica, que olha para vários tempos, ou seja, ela é uma história cíclica, que olha para o passado, um passado que é uma experiência que ainda está a ser vivida no presente e propõe novas formas de olhar para essa história, para essa memória, numa forma de resgate e de regeneração. O meu trabalho reflete o meu lugar e uma relação com os outros e com o contexto onde eu estou, cultural, e há sempre um espelho, mas tentar refletir esse lugar ou experiências mais difíceis a partir da ficção, porque aí é um lugar mais seguro. Ou seja, o meu processo olha para a pesquisa e para as narrativas documentais e combina-as com elementos ficcionados para, na verdade, a preencher a lacuna da história. Sim. Ou seja, esta série fotográfica, que também faz parte de um filme, olha para esta relação do corpo e da memória e do que o corpo carrega em si. O corpo como corpo humano, mas o corpo também como corpo natureza. Sim. Ou seja, e olha também para o corpo da natureza como o primeiro lugar que foi colonizado e propõe novas formas de resgatar esse lugar. Uhum. E de o regenerar. Ou seja, ao mesmo tempo que há uma regeneração desse corpo natureza, há a regeneração do corpo humano. E essa identidade liga-se à paisagem e reflete as histórias apagadas da historiografia portuguesa, uhum. A história da diáspora africana, e define-se sempre sobre um olhar feminino, ou seja, um olhar, uhum, oposto, que recusa um olhar eurocêntrico.
É verdade que The Island está protagonizado pela imagem das mulheres negras, que, sim, desgraçadamente ainda hoje são poucos os produtos audiovisuais que protagonizam elas, né? Então, uhum, queria perguntar sobre essa questão, sobre a falta da inclusão da perspectiva afrofeminista nas narrativas atualmente.
Acho que o momento presente é sempre um reflexo de um passado que não incluía, que não deixava entrar, que não deixava falar. As, uhum, vozes sempre estiveram lá, mas elas não tiveram um espaço que acho que está cada vez mais presente, uhum, mas ainda ausente, no sentido em que ainda não ocupou um espaço maior de um espaço que realmente deveria ocupar. Ou seja, são vozes importantes e que tiveram sempre na base de um contexto cultural, do nosso contexto cultural e do próprio contexto cultural da Europa. Ou seja, sem essa força, que é uma base, não poderíamos entender a Europa como ela é hoje. Ou seja, essa força feminina que temos sempre em baixo, ela está a surgir. Ou seja, ela sempre esteve lá, mas agora há uma força de ocupar um lugar no centro e não na periferia. Um olhar mais presente. E acho que a questão histórica fez com que esse lugar fosse parte não tão acessível.
Também a presença da natureza, que você já mencionou. Qual significado tem concretamente nessa obra?
A questão do corpo está sempre ligada a esse corpo que é a natureza. E acho que nós só nos conseguimos entender quando nos conseguimos entender não como seres separados, mas seres que fazem parte de um todo. Uhum. Ou seja, nós na verdade só nos conseguimos mudar ou só se consegue descolonizar se descolonizarmos esse lugar. Então a natureza é sempre o cenário principal, é o protagonista, uhum, onde as personagens se encontram para caminharem e se transformarem. Então, há sempre um querer chamar, uma ecologia, a ecologia do cuidado, que desafia, uhum, essas estruturas de um pensamento científico monocultural, uhum, e eurocêntrico. E então, de certa forma, é destruir essa forma de fazer monocultural e chamar para uma diversidade de conhecimento e formas de fazer e olhar e representar.
Atravessei o mar. Sol da América do Sul me guia. Trago uma mala de mão, dentro uma oração, uma adeus.
Neste ano, já falando sobre a Feira Arco, também tem bastante presença de colonização, com a participação de artistas de todo o mundo que incluem esse discurso no arte delas. Qual você acha que vai ser o impacto desse discurso na feira e no mundo da arte?
Acho que o impacto começa sempre como uma gota pequena que agita a superfície, uhum, e quantas mais gotas caírem nessa superfície, mais a superfície se agita. Então, acho que há sempre um impacto e acho que estamos num momento onde é necessária uma reflexão ecológica e política, uhum, dos lugares que nós nos esquecemos que fazem parte de nós, como a natureza, ou seja, começamos a ficar seres muito urbanos e esquecemos que há uma força maior, que sem essa força, que é entender a terra como um corpo vivo, uma terra que também carrega a violência da colonização, nós não conseguimos, na verdade, descolonizar. Então, eu acho que nos discursos descoloniais é importante envolver e pensar a ecologia do lugar e a ecologia em nós próprios e a nossa relação com a natureza, com esse espaço maior que nós e que nós pertencemos e que às vezes nos esquecemos que somos parte desse ecossistema maior.
Falando sobre sua presença na Arco, como você se sente de ser uma artista participante da feira e como está sendo acolhida?
A relação com a Arco já é antiga, sou representada pelo Carlos Carvalho e a Sabrina Amrani e tenho estado sempre, todos os anos, a mostrar o meu trabalho. Uhum. Este ano é especial porque é um ano onde eu estou a representar na Bienal da Veneza, Portugal, uhum, e o projeto que está a ser mostrado, ele tem uma ressonância grande, ou seja, amplifica o trabalho que eu estou a fazer atualmente, um trabalho feminista, uhum, que olha para a ecologia, que olha para esse olhar feminino, e que olha para o sol e a história e a memória como um ato de resistência também, ou o espaço, uhum, jardim, o espaço corpo, o espaço natureza, como esse espaço de resistência. Então, acho que é importante, principalmente este ano, estar com um projeto maior, que cria mais visibilidade para essa temática de uma forma mais complexa e coesa, uhum, e que liga Madrid também ao trabalho que estou a desenvolver para a Bienal de Veneza. Então acho que é importante, uhum, e é importante que haja também uma relação ao longo dos anos com a Arco, uhum, e que neste momento tenha dado origem também a uma relação mais profunda de um trabalho que se revela maior.
Falando também sobre a questão do feminismo que você falou, segundo os dados proporcionados pela diretora da feira, a presença das mulheres é quase da metade dos artistas convidados.
Eu acho que é super importante que a Arco tenha tido essa força de conseguir que haja representação mais no feminino, que são vozes que geralmente não têm tanto espaço por várias questões, também o papel da mulher, não é, na sociedade, e o papel às vezes dela como mãe, porque às vezes não temos o espaço que os nossos artistas masculinos teriam, porque temos sempre a questão do cuidar do outro. E a questão do cuidar do outro no próprio contexto artístico e do contexto da arte contemporânea, não há espaço para um outro tempo, ou seja, o tempo feminino, não é? Um tempo que nós precisamos de mais tempo para fazer tudo, porque somos mães, somos cuidadoras, ou temos um outro tempo. Então, acho que é importante também, e referindo a muitas das vezes quando me convidam para residências, é entender que nós temos outros tempos e muitas das residências não são abertas, ou o tempo que elas estipulam, não são abertas para o nosso próprio contexto. E acho que é cada vez mais importante o mundo da arte pensar que é preciso incluir e é preciso ter esse espaço e dar um espaço para a voz feminina e a voz negra.
Para terminar a entrevista, qual é a mensagem que você gostaria que o público enxergasse depois de assistir The Island?
Então, é olhar e entender que há histórias múltiplas na Europa, histórias negras, e histórias que foram apagadas, mas que elas estão na base da construção da própria identidade da Europa. Olhar também para o trabalho no sentido de entender essa relação com o corpo e a natureza. E também mencionar aqui a água é importante no trabalho, como um corpo com vários fluxos, ou seja, tentarmos entender como essa água que flui e carrega essa memória, e como é que nós podemos chamar ecologias de cuidado e conseguimos adaptar a várias situações. E também gostaria de referir aqui que para mim tem sido fundamental a obra do Amílcar Cabral, principalmente os estudos agrários dele, que estudaram sempre a ligação do solo ligada à ideia genealógica da terra. Ou seja, como é que ele olha para a matéria orgânica em constante transformação e o solo como história e memória. Ou seja, tentar ver no trabalho a questão do solo e como ele carrega essa história e memória, e entendermos que a descolonização começa como nas estratégias do Amílcar Cabral para derrotar o regime colonial, na transformação da terra, na regeneração do solo. Isso é um ato de descolonização e a sua regeneração é inseparável das lutas, das desigualdades e das lutas da independência. E, na verdade, como eu dizia, defender a humanidade começa por defender a terra.
Bom, muito obrigada, Mônica, pela entrevista. Aqui na emissão em português, vamos continuar acompanhando o seu trabalho. E até mais. Muito obrigada.
Obrigada. Obrigada, eu.
Lá na terra não inventaram amor. Ninguém sabe o que ele sabe. Chamam-lhe terra da saudade. Lá na terra não há flores, a beleza faz jejum. Não há dor nem há doença. I'm morte vem sem sentido algum. Há um Deus que é de todos, mas não chega a nenhum. Ai, ai.
Radio Exterior de España.
La emisora en español que se escucha en todo el mundo.
Me paso las noches en vela.
Ainda há ingressos disponíveis para o show do espanhol Álvaro de Luna, que se apresenta na Plaza de Toros do bairro de Las Ventas, em Madrid.
Las horas que quedan.
Álvaro de Luna foi membro da banda de pop rock Cincinnati e está em turnê de seu disco mais recente, Uno. É com ele que nos despedimos hoje. Até amanhã. Tchau.
Regalo de la suerte, que al fin contigo acierte. Estoy llegando.